maio de 21. Que, algo que foi comunicado até pela doutora Alexandra Reis num comunicado à CMVM. E por isso eu entendo bem, a TAP basicamente ficou com a parte boa da empresa, comprou o recheio, depois declarou a empresa insolvente e os credores agora terão menos ativos para vender e serem ressarcidos. E pergunto, em primeiro lugar, se foi mesmo isto que aconteceu e, em segundo lugar, se isto não vai até contra o plano de reestruturação que obrigava a que a TAP vendesse todos os seus ativos não estratégicos, focando-se apenas no negócio da aviação. E, por último, perguntar-lhe uma coisa sobre a dívida, que há pouco também falámos. Tinha dito há pouco que o dinheiro injetado na TAP não era enterrado e que em 2022 o saldo era praticamente nulo se retirarmos o efeito do Estado. Mas o Estado injetou 294 milhões e, pelas contas que eu fiz, mesmo assim a variação de caixa ficou em apenas em 110 milhões, logo foi negativo. E disse-me também que vai procurar financiamento externo, mas tendo em conta que tem os quase 1.000 milhões em caixa, eu pergunto-lhe porque é que não começa a pagar os empréstimos, em vez de estarmos a refinanciar novas dívidas com taxas mais altas, como há pouco até disse, e continua a aumentar o passivo, porque sem as ajudas do Estado, as contas que eu faço, o passivo está a aumentar desde 2020. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Gonçalo Pires tem a palavra para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a pergunta se estou a mentir, eu, desconhecendo o processo, não sei quando é que ele começou. Por isso, se eu conheço o processo desde o início, não sei se o processo demorou dias. O meu ponto é, eu sabia que, e como admiti à IGF, que havia divergências, que havia uma intenção de alterar membros na Comissão Executiva, soube dias antes que poderia acontecer, não sei quando de facto começou o processo, quando é que a Cristina está a referir, se está a referir à intenção de mudar a Comissão Executiva e os membros não executivos, se está a referir ao processo negocial, se está a referir ao facto de ter demorado uma hora, dois dias, três dias a fechar um acordo. O que me foi informado informalmente é que tinha sido fechado um acordo. E quando alguém lhe informa, olha, fecharam um acordo, é porque não participou nele. Por isso eu não estive envolvido no processo. Percebe? E essa é a lógica daquilo que estou a tentar dizer e estou a tentar esclarecer, que para alguém que não esteve envolvido, não tomou a decisão, não participou nas negociações, não teve qualquer envolvimento com os detalhes do contrato, que basicamente... A minha posição sobre a comunicação informal que disse a IGF e a comunicação oficial que também disse a IGF é precisamente aquela que mantenho e que continuo a dizer. Sobre o tema do devia ter comunicado à tutela, as minhas obrigações são financeiras e se devia ter comunicado à tutela uma despesa de 500 mil euros, a resposta é não. Porque essa despesa tem cabimento orçamental e tendo cabimento orçamental, é feita e segue a prática da empresa. Tem provisão, é instruída depois da assinatura de dois administradores, dos quais não me incluo, e os recursos humanos processam o pagamento e a tutoraria autoriza. Sobre o tema do contacto ao Ministério das Finanças, creio que foi esta a resposta que lhe dei. Se alguém pode discordar da CEO, eu acho que todas as lideranças têm estilos. E eu não posso fazer juízos de valor sobre se alguma pessoa se dá, ou se um estilo combina mais ou combina menos com a CEO. O que lhe posso dizer é que a TAP, o ano passado, e as equipas da TAP entregaram resultados que superam o plano de reestruturação. Obviamente que não foi sem os seus conflitos, sem as suas divergências, como notam o caso que discutimos hoje e que nos levou a esta comissão de inquérito. Mas não vou fazer, permita-me, juízo de valor sobre estilos. Sobre o comunicado à CMVM, como lhe digo, foi-me comunicado os exatos termos do comunicado. Eu não tinha nenhuma razão para desconfiar que não tinha sido assim ou que as palavras utilizadas não consubstanciavam a verdade dos factos. E por isso foi-me comunicado e não me foi pedido autorização prévia para comunicar. Sou eu, obviamente, que assino, a responsabilidade é minha. Mas, porque sou o representante para os investidores. Percebe? O comunicado foi preparado e desenvolvido pelas equipas que estiveram envolvidas no processo. Sobre o montante do DTA, eu percebo que esta seja uma pergunta muito técnica, mas eu relembro-lhe que o relatório de contas está a dias de ser aprovado e a dias de ser publicado. Terá lá todos os detalhes. Peço imensa desculpa se não estejamos aqui a discutir os números para além daquilo que já lhe mencionei. Sobre o prazo que referiu é hoje maior. Porquê? Porque o limite temporal é retirado e porque os lucros da TAP também são melhores. E porque as perspectivas operacionais da TAP e de recuperação da TAP são hoje melhores, é possível reportar mais prejuízos que aconteceram no passado. E por isso podemos registar os tais 31 milhões de euros. Sobre o tema da Ground Force, eu reconheço que o tema é muito complexo, é um tema muito longo, que aliás afeta centenas de trabalhadores na empresa, na SPDH. Este é um processo que já devia ter sido resolvido há muito mais tempo. Como sabe, há um processo judicial para contestar a liquidação da SPDH. Este processo judicial tem atrasado todo o processo de recuperação. Existe um plano de recuperação apresentado pelas administrações de insolvência que não pode ser apresentado à Assembleia de Credores nem aos tribunais, precisamente porque existe muita litigância neste processo e muito risco de execução neste processo, mas a TAP, nessa compra de equipamentos, ou no que faz todos os meses ainda, apoia a SPDH e a Ground Force. Com adiamentos de salários, por dias, é certo, mas são adiamentos de salários para ajudar a liquidez da Ground Force, e nesse caso, no período crítico, primeiro, é anterior à minha chegada, eu entrei apenas a 15 de outubro, esse é um processo anterior, mas a compra de equipamentos foi uma forma que a TAP encontrou de dar liquidez à Ground Force. E obviamente que a TAP faz porque precisa da Ground Force. A SPDH e a Ground Force são o handler da TAP em Lisboa, e nós, sem a empresa que trata das bagagens, vulgo, não consegue operar. A TAP tem toda a urgência em resolver este caso. Felizmente, estamos no final de um processo. Já escolhemos os administradores da insolvência e, em parceria com a TAP, um novo investidor. Este novo investidor, a Nas Menzies, poderá trar mais condições à SPDH, porque se compromete a investir na empresa, porque se compromete a reorganizar a empresa, falará tudo só com o acordo dos credores, e eu relembro que a maioria dos credores, da Assembleia de Credores da SPDH, são precisamente os trabalhadores, por isso todo o processo, assim que for assinado pela TAP, começará com uma negociação com a Assembleia dos Credores e com os trabalhadores em particular. Depois de aprovado, será apresentado o plano de estruturação e, se não houver mais litigância, que esperamos que não haja, será implementado. É urgente que o novo investidor chegue à Ground Force, até porque o verão está a chegar. E, neste momento, é crítico, dado o volume que esperamos para o verão no aeroporto de Lisboa. Quanto antes termos esta situação resolvida, melhor.
Muito obrigado, Sr. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, já agora, eu diria que o Dr. Gonçalo Pires acabou de explicar porque é que o handling é uma operação crítica para a TAP. Acabou de demonstrar. E acabou de demonstrar porque é que têm razão aqueles que, como nós, criticam profundamente esta imposição de alienar a participação da TAP na empresa, precisamente pelas razões que adiantou. E tem sido criminosa a forma como, ano após ano, por imposições políticas, tem havido, a partir da União Europeia desde logo, mas também com a responsabilidade direta dos governantes, a forma como as ameaças à Ground Force, à SPDH, e aos seus trabalhadores têm vindo a ser colocadas. Queria voltar a um aspecto que o Dr. Gonçalo Pires mencionou há pouco, que é da frota e dos ATRs, precisamente. Os ATRs, se bem me lembro, entraram para a frota da TAP na gestão privada, porque, eu peço desculpa pela expressão popular que vou utilizar, porque foram empandeirados pelo Sr. Nilman, que estava interessado em desfazer-se deles. Quando nós ouvimos a sua explicação a dizer que, tendo em conta aquele fleet cap, 98 aeronaves, e que os primeiros a mandar embora certamente seriam os ATRs, essa é uma questão que o PCP levantou há anos aqui na Assembleia, e é uma das múltiplas situações que demonstra que a gestão privada deixou e deixa marcas ainda hoje nas contas da TAP, pelas opções estratégicas ruinosas que foram impostas à TAP, mas que beneficiaram o Sr. Nilman, o caso dos ATRs, é o caso dos A330, que ainda na altura também vieram, e o estado em que vieram, e se pudesse ainda elaborar sobre esta questão da frota, eu agradecia. Para terminar, eu queria ir às contas da TAP de 2021, que dentro de poucos dias será apresentado o relatório de contas de 22, o que está na íntegra disponibilizado é o de 21. O exercício desse ano vai terminar com um prejuízo gigantesco, cerca de 1,5 mil milhões de euros. No entanto, quando se analisa o detalhe das contas, vemos que, além do prejuízo provocado naturalmente pelas consequências da pandemia, foram colocadas nessas contas mais de 1 mil milhões de euros de despesas não recorrentes. Ora, no essencial, essa verba trata de uma dívida da TAP-SGPS à TAP-SA. Aliás, pode-se ler que são perdas por imparidade no montante de 884,7 milhões de euros respeitantes à conta a receber da TAP-SGPS decorrente da aprovação do plano de reestruturação aprovado. E até onde esses dados aparecem nas contas da TAP, conseguimos ver essa verba a crescer continuamente desde 2018. 819,7 milhões, depois 843,7 milhões, depois 882,7 milhões, depois 921,5 milhões. Mas nunca é devidamente explicado a origem e o objeto destes empréstimos, que na prática iam sobrecarregando a TAP-SA em favor da TAP-SGPS. E sem precisar, o que é grave face a um tal volume de dinheiro, deixa-se subentendido que tudo se deve à manutenção e engenharia Brasil. AVEM Brasil. O que se estranha, até porque em 2018 a TAP fez questão de colocar no relatório e contas, isto não foi escrito por si em 2018, como é evidente, mas é um contexto que nós temos. E o que estava escrito em 2018, no relatório e contas, é que a TAP-ME Brasil tinha sido reestruturada, transformando uma empresa deficitária e consumidora de capital e outros recursos numa operação dimensionada e rentável. Eu pergunto, afinal, o que é que aconteceu? Perante um processo que era... Outra situação que o PCP andou anos e muitas vezes a falar sozinho relativamente ao problema da VEM e daquilo que era necessário e que estava a ser uma situação muito dramática, obrigado, para as contas da TAP.
Sr. Deputado.
E, portanto, sim, Sr. Presidente, eu termino perguntando qual é a causa desta situação que é retratada desta forma, de uma forma crescente, mais gravosa, em relação às contas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Gonçalo Pires, faz favor, tem a palavra.
Eu não sei se percebi exatamente a sua última pergunta sobre a ME Brasil, mas já agora faço-lhe o contexto. Obviamente que os resultados de 2021 reconhecem uma imparidade, precisamente, da conta a receber que a TAP-SA tem sob a CAP-SGPS, no valor de 1 mil milhões de euros, para dar cumprimento, precisamente, a uma exigência do plano de reestruturação. E porquê? Porque com a entrada das injeções de liquidez na TAP-SA, o grupo TAP-SGPS acaba. E por isso deixa de haver uma relação de grupo entre TAP-SA, que antes estava debaixo da TAP-SGPS, e a TAP-SGPS. E por isso, automaticamente, a TAP tem que reconhecer esta imparidade e, aliás,